temperatura massima.
O teu coração parou, deixou de bater. Tanta história havia aí pra contar, e o fim vai mais cedo pra te ver. O teu coração parou, e com ele leva o meu para um lugar seguro, onde não há mais futuro, nem crianças a crescer. Mas a dor que fica de ver partir um filho que uma mãe tem. Mas a dor que fica de ver partir um filho que uma mãe tem.
Nesta tarde em direto estamos à conversa com o músico NBC. Estávamos aqui a ouvir a música A Dor Que Fica, a música que dedicou ao ator Bruno Candé, que foi morto a tiro em Moscavide. NBC, bem-vindo, boa tarde e obrigada pela tua disponibilidade para te juntares a nós.
Alô, obrigado, obrigado também a vocês por se sentirem impulsionados a fazerem a entrevista, não? Por causa do tema. Não estava à espera que isso fosse acontecer, como é óbvio, não fiz com esse sentido, mas isso quer dizer que chegou a mais gente e isso é também importante.
E vamos começar por falar um bocadinho precisamente desta música que acabámos de ouvir. Tu foste também muito ativo quando morreu George Floyd, esse acontecimento que, enfim, abanou o mundo no fundo. Tu escrevias a 29 de maio no teu Facebook: não deixem os vossos corações, que os vossos corações se tornem egoístas ao ponto de achar que a distância física não vos torna próximos de quem morreu, pior do que um cão. Ora, no caso do Bruno NBC, eu pergunto: não existe esta distância? O que é que nós andamos aqui a ignorar?
Isso é uma ótima pergunta, pá. Eu tenho pena que, efetivamente, por causa desta situação toda de Covid, nós não possamos estar a dizer isto de cara a cara. Porque isto é bem profundo e é bem importante falar deste assunto. O que é que nós estamos aqui a ignorar? Nós estamos a ignorar muita coisa. Estamos a ser complacentes, a ser condescendentes e a não ter uma voz ativa, efetivamente, naquilo que importa mudar. E o que importa mudar hoje talvez não sejam só as manifestações que se podem fazer, mas o que importa fazer ou mudar mesmo é termos que dizer às pessoas que regem este país que não podemos continuar a permitir que crianças tenham uma educação escolar da forma como elas têm e na forma como elas reveem o outro. Este é o início de tudo.
O início de tudo é a educação.
Como
é
dizes?
Isso que estás a dizer. O início de tudo começa pela educação que damos às nossas crianças.
Com certeza, não há outra forma. Isso na escola, algumas pessoas fazem o que podem. Há também, desculpa, se em casa algumas pessoas fazem o que podem, a escola também tem um peso gigante e com isso o governo, o Estado, as pessoas que regem têm também outro peso gigantesco. Porque assim, não faz sentido. Imagina, eu quando digo estas coisas é sempre olhar para mim e o que me aconteceu e o tempo em que estudei e tudo mais. E portanto, recordo-me perfeitamente de situações tão claras como: ok, agora vamos falar sobre a história de Portugal. Ok, e na história de Portugal o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre os descobrimentos. Muito bem. E é na página 115. Na página 115 o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar umas pessoas com um preto agarrado em cima de um pau. Quer dizer, pá, tudo isto são premissas que em 2020 já não se deviam estar a falar delas, pelo menos não desta forma. Entendes? Porque isto cria uma perpetuação de uma ideia pré-concebida que parece que determinados países só começaram a existir, ou determinadas pessoas só começaram a existir depois da ida de outras pessoas para esses locais, não é? No caso de muitos países de África, da mesma forma que, por exemplo, quando se fala da construção do país Portugal e quando se fala dos mouros, os mouros, eu Portanto, no tempo em que estudei, eu nunca tive noção de quem eram os mouros efetivamente, isto é, fisionomicamente, de onde é que eram efetivamente. Portanto, pessoas que foram tão grandes, tão importantes para a construção de um país, passamos ao lado, fingimos que eles não são, porquê? Para podermos branquear uma existência afrodescendente no próprio país. Portanto, este é o início de tudo. E se as pessoas não sabem isto, não estamos aqui a fazer nada. Estamos a olhar para o lado.
E, portanto, temos ignorado tudo isso nesse processo. Eu ouvi numa entrevista, uma entrevista tua em 2018, onde tu dizias que os músicos não podem ser interventivos. Dizias que a forma como o público ia recebendo as mensagens mais políticas, mais ativas, era sempre negativa. Tu hoje, em 2020, continuas a achar isto?
Continuo, completamente. Inclusivemente agora com esta situação do Candete, eu me afastei um pouco das redes sociais e o que eu achei mais interessante foi mostrar a minha dor através daquilo que eu sei fazer melhor, que é escrever e compor canções. Por isso mesmo é que a música existiu. Se calhar se eu tivesse ficado a deambular em conversas até ao fim com pessoas que têm outras formas de pensar bem distintas da minha, a música nem sequer iria existir. Portanto, tive que fazer uma pausa, analisar e ver de que forma é que eu posso perpetuar uma ideia, não é perpetuar uma ideia, ou passar para sempre algo que é muito mais importante, ou deixar marcado algo que é tão importante quanto isto.
MBC, tiveste medo de perder nessas conversas e nesses debates de redes sociais, tiveste medo de perder aí e depois perder também um bocadinho o pé naquilo que era a discussão e por isso mesmo preferiste gravar uma música, expor aquilo que tinhas a dizer também numa canção?
Claro, sem dúvida, é exatamente o que estás a dizer, é mesmo isso, é, perde-se, sei assim, nós temos tanta dificuldade em fazer chegar uma informação tão óbvia a pessoas que nos estão próximas, que vivem connosco, quanto mais a pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, nem fazemos a mínima ideia de onde é que elas vêm, e como não há também, lá está, isso é o nosso umbigo prende-se tão grandiosamente com os nossos factos, e tão pouco com os factos dos outros, que não sabemos também de onde é que as pessoas vêm, como é que elas cresceram, em que ambiente familiar cresceram. Portanto, há aqui uma quantidade de coisas que estão num turbilhão até à data de hoje, 2020. E eu quando acontece esta situação de raciais ou o que seja, e vejo, por exemplo, como aconteceu comigo, algumas mulheres, a terem ideias semelhantes a outros homens, porque os homens normalmente é que são um bocadinho mais coisas nestas coisas e as mulheres à partida deveriam ser um pouco mais condescendentes. Eu pergunto-lhes sempre, então quer dizer, eu perguntei-lhes, a algumas delas que é, então numa situação destas, quando acontecer uma situação em que uma senhora for violada, porque tem uma minissaia, por exemplo, então vamos dizer que a culpa também é da mulher, porque estava com uma minissaia. Eu tento-lhes pôr a ela, enquanto mulheres, nesta posição, para perceberem que não faz nenhum sentido estarmos a dizer que o rapaz, porque ele ofendeu o senhor. Epá, este tipo de coisas nem sequer fazem sentido nenhum. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido as pessoas estarem a querer levar a culpa para um lugar, que é um lugar onde, aqui entramos num outro campo ainda mais profundo, que é o lugar onde o cinema americano, desde o início da sua concepção enquanto cinema, sempre primou e priorizou a ideia de que o negro ou o preto era um vilão a abater desde 1924. Desde 1924, que é quando nasce o primeiro filme em que retrata exatamente essa situação, que é um senhor, um homem negro, que supostamente viola uma rapariga branca, mas não é isso que acontece. Portanto, o cinema tem esta perpetuação de uma ideia que depois nunca mais, passam 100 anos, e ninguém consegue mudar isto porque ninguém está a falar. Lá está, hoje estamos a falar disto e agradeço-vos imenso por estarmos a fazer esta entrevista para que pessoas possam ouvir numa voz de alguém que passa por coisas também. Mas realmente são estes detalhes que vão ficando no ADN de todos os nossos seres. E depois acabamos por estar sempre a olhar para o lado. E repara, eu não sou, vamos por partes, eu não sou de todo aquela pessoa que acha que toda a gente está no mesmo saco. Eu não sou essa pessoa. Nem dizer, são todos assim são todos racionais. Não, eu não sou essa pessoa.
MBC, deixa-me só confrontar-te também com uma frase tua numa outra entrevista que escutei, uma entrevista de fevereiro, até numa outra rádio, em que tu dizias, e falavas, neste caso, falavas do hip-hop, mas dizias qualquer coisa como se a música nos une, nada nos separa. É também com esse objetivo agregador que avanças com esta canção depois daquilo que aconteceu?
É sempre, o meu sentido sempre foi esse, desde que me conheço como gente e desde que comecei a fazer canções.
É música para unir as pessoas.
O meu primeiro disco chama-se Afrodisíaco. O Afrodisíaco é um disco de demonstração de onde eu venho. O meu segundo disco é um disco que se chama Maturidade, que é a demonstração de que já estamos numa outra fase também musical e podemos falar das coisas com outra abertura e eu próprio falar de mim de onde venho. O disco seguinte chama-se Epidemia. É um disco que falava sobre o que está a acontecer com as pessoas enquanto pessoas, elas próprias e para onde elas irão. O disco seguinte chama-se Toda a Gente Pode Ser Tudo, que é a convergência de tudo isso e meter as pessoas todas a pensar que elas, efetivamente, nós só podemos melhorar isto se estivermos a olhar para a coisa com esta coisa de eu ponho no teu lugar sim, eu vejo o teu lugar sim e estou do teu lado sim. Enquanto isso não for possível de facto, pá, andamos. Eu percebo que cada um está nas suas vidas e é uma dificuldade, uma luta muito grande que cada um está na sua vida. Mas a música, ou a arte, neste sentido, é das coisas que mais convergem as pessoas, não é? Portanto, imagina, quando usei essa frase, se a música nos une, nada nos para, era quando, nos meus primeiros concertos, eu dava conta que nos concertos estavam pessoas brancas, pessoas pretas, altas, baixas, se fossem quem fossem, não interessavam quem eram as pessoas. E estavam lá unidas por um mesmo sentido que era a música, não é? Então, se a música nos leva a este lugar, por que não também ter a música como uma bandeira de convergência maior, de maior união, não é?
E foi por aí que começámos, pela questão de não escolher e ignorar, não utilizar o critério do isto é uma coisa longe que não se passa ao meu lado, não, passa-se ao nosso lado muitas vezes e nós escolhemos às vezes não ver e não nos colocarmos no lugar do outro, é isso que tu queres transmitir.
Exatamente.
Também.
Tal e qual, tal e qual.
Lutando com amor, que é sempre uma mensagem que eu acho muito interessante que tu vais partilhando sempre, não é?
Sempre, sempre. Esse é o meu modo de vida porque foi o modo como eu fui ensinado, entendes? Porque desde sempre, e é muito curioso, ainda porque estava a falar sobre isso, porque estava a falar também sobre o meu pai e sobre a minha mãe, desde o início que eu me lembro, aquilo que eles nos fizeram sempre olhar para era que nós não sabemos de onde é que as outras pessoas vêm, entendes? Não sabemos nunca de onde é que elas vêm, como é que elas vieram, se comeram, se tomaram um pequeno almoço, se almoçaram.
Não conhecemos, não é? As circunstâncias de cada um, não é?
Não conhecendo as circunstâncias de cada um, e portanto, nós estar. Olha, por exemplo, olha o que é que me aconteceu ontem. Ontem, eu estava num sítio e estava um senhor parado num carro, e o carro desse senhor estava ligeiramente a perturbar o trânsito, ligeiramente, assim uma coisinha, só um bocadinho. Ele estava quase estacionado, mas não estava bem estacionado. Os carros pararam atrás dele, estavam todos a buzinar, mas a buzinar assim de uma forma excessiva. E eu que estava a pé, fui aproximando do senhor e dizia assim, olha, se calhar você chegava um bocadinho mais lá à frente, porque está aqui toda a gente a fazer barulho. E o senhor diz-me, o que estava dentro do carro, o que estava a perturbar o trânsito, ah, pois é que eu estou aqui à espera da minha mulher e do meu filho. E quando eu olho para a frente e vejo a mulher e o filho, ele tinha um filho deficiente. Estás a entender?
Claro.
E está toda a gente a fazer barulho com o homem, a gritar, mas ninguém sabe porque é que o homem está ali parado. E é esta coisa que está a acontecer connosco, com todos nós. Estamos a gritar sempre que nos apetece, a fazer barulho só porque nos apetece, mas não estamos a ver efetivamente porque é que aquela pessoa está assim, porque é que aquela pessoa está assim. Não estamos a ter cuidado com ninguém. E o homem está ali com um filho deficiente e ninguém quis saber, porque as pessoas só queriam sair embora. Percebes? E a dinâmica da vida. Então, isto foi uma coisa que, como o meu pai e a minha mãe sempre me fizeram olhar para este lado, que nós estamos aqui, mas aquela pessoa que está daquele lado, não sabemos como é que ela veio, se comeu, se não comeu, se está bem, se não está bem, quem são as famílias, quem é a família. Portanto, essa coisa de lutar com o amor tem mais a ver com isso de pararmos 2 minutos, se formos capazes, respirar um bocadinho e depois falarmos sobre o assunto. E assim, se conseguirmos fazer isso, se tivermos essa capacidade, na maior parte das vezes se conseguirmos, temos sempre mais vitória. Vamos sempre mais vitoriosos embora, porque vamos perceber um bocadinho melhor do que é que está acontecendo entre as duas pessoas, não é? Nestas discussões, não é?
E mudando aqui se calhar um bocadinho o rumo da nossa conversa, ou não, porque na verdade está tudo relacionado, tu achas que esta pandemia, nós vamos ouvindo muito esta ideia, e não sei se será uma ideia feita, que esta pandemia de facto irá mudar algo em nós, tu achas que sim ou não? Nós fomos escavar aqui os textos em que tu escreves, e escrevias em maio que o meu desejo poético é que as pessoas pudessem de facto repensar as suas vidas depois desta guerra. Achas que isto vai acontecer?
Isso faz-me lembrar um bocadinho a mesma guerra que aconteceu em 2008, e que vocês, como são pessoas também adultas, vão se lembrar do que aconteceu em 2008, 2009, 2010, portanto, depois ali daquele problema, daquele baque que houve em termos na construção e nos bancos, e houve ali uma mudança também na forma como os jovens viam o mundo, na forma como os pais viam a vida para os jovens naquela altura, e da mesma forma como agora, como estamos a reparar, não é? Que o turismo teve o seu boom gigante há uns anos atrás, agora por conta disso nós vamos para Lisboa e parece que estamos dentro de uma aldeia novamente, como Lisboa era há 10, 15 anos atrás, não é? Portanto, obviamente que isto vai ter que fazer repensar as pessoas todas. O que acontece é que isto faz-nos lembrar quando nós temos uma relação com alguém, homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, o que seja, e essa pessoa já não nos quer, e nós estamos ali a fazer um esforço para que essa pessoa goste de nós na mesma, mas essa pessoa já não nos quer. Isto é o que está a acontecer agora. As pessoas estão em negação com a mudança, ainda estão em negação com a mudança, mas a mudança aconteceu, a mudança está a acontecer, e é preciso encarar a mudança como ela efetivamente é. As coisas, a partir de agora, não vão ser como eram.
E não temos essa mudança?
Desculpa?
Não temos essa mudança?
Eu não entendi, desculpa.
Estava a perguntar se não temos essa mudança.
Se eu temo a mudança, eu enquanto humano, hei de temer o que tiver que temer, porque não tenho noção do que é o futuro. Não sei se amanhã...
Mas, por exemplo, do ponto de vista profissional, assusta-te agora estes tempos que aí vêm?
Opa, não sei te explicar neste momento, sinceramente, não sei explicar. Não sei explicar. Estou apreensivo, obviamente, estou a princípio. Imagina, nós não há um único concerto, nós não vamos tocar nos próximos tempos, não é? Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu para mim, no meu caso? Eu, por causa da pandemia, aprendi a fazer coisas que nunca sabia fazer, ou não fazia tão bem, ou... Esta música foi construída por mim desde o início até ao fim. Eu criei, eu compus, eu gravei tudo isso. Portanto, deu-me espaço também temporal para aprender outras coisas. Agora, o que é que vai ser agora? As coisas vão mudar, lá está. Nós temos falado com alguns, eu tenho falado com alguns outros músicos que dizem que, como vocês também já devem ter apercebido disso, há bandas que estão a fazer concertos online, não é? Que tu tens, já recebes um e-mail, já compras o bilhete online para depois ver. Isso vai ser uma próxima realidade. Muitos grupos também, artistas, estão a ter páginas com patronos, onde as pessoas, para verem conteúdos, têm que pagar. Isto porquê? Porque durante muitos anos também as pessoas se acostumaram a uma liberdade em termos de arte que era quase livre, não é? As músicas eram distribuídas livremente, tudo era um pouco livre, mas percebeu-se agora que as pessoas que estão ligadas à arte, nomeadamente à música, que é de onde eu estou ligado, não têm nenhum apoio, não existe nenhum apoio para as pessoas que estão ligadas à música, zero apoio.
Tu neste momento, vives exclusivamente da música?
Sim, sim, sim.
E como é que, como é que agora este vai ser este momento para uma pessoa que vive única e exclusivamente da música, tendo de se adaptar agora a essa nova realidade que falas, com estas novas premissas motivadas por esta pandemia, com essa adaptação também aos meios mais digitais para atuar, para conseguir outro tipo de rentabilidade, os músicos com quem vais falando estão também preparados para esse cenário?
Não, ninguém está preparado para este cenário. Ninguém está, da mesma forma como vocês que trabalham em rádio também se lembram perfeitamente que ninguém estava preparado para quando o CD deixou de vender. E quando o vinil também deixou de existir. Ninguém está preparado para nada. Nós estamos há não sei quantos anos à espera que os donos das rádios, dos donos das editoras, nos deem um parecer concreto sobre, ok, vamos acabar com os CDs e a partir de agora só recebemos músicas online, recebemos as músicas só por e-mail. mas ainda continuamos a vender CDs. Antigamente, no meu tempo, obviamente, um disco de ouro eram 40 mil cópias. Hoje são 1000. Portanto, ninguém está preparado para a mudança. Ninguém está preparado para a mudança. Agora, o que é que acontece sempre? E é isto, tanto vocês como eu sabem perfeitamente, que é quando há alguém que tem uma ideia luminosa sobre o que é o futuro e faz-se avançar perante ele, é a pessoa que ganha. É a pessoa que está à frente do seu tempo. Portanto, nós temos que descobrir, cada um de nós vai ter que aprender mais rapidamente a descobrir que lá está. Quando no tempo em que as rádios tinham um espaço físico super concreto, não sei o quê, e de repente o mundo mudou e agora eu com um computador no meio do mato na Eslovénia consigo fazer uma rádio. Portanto, esses conceitos que, por causa dos velhos do Restelo, não é? Que somos todos nós em alguma situação, ficamos presos, demasiado presos a ideias muito concretas e temos pouca capacidade de absorção para o que é novo, temos que aprender a acatar a novidade muito mais rápido do que fazíamos há uns anos atrás.
NBC, já nos estamos aqui a aproximar do final da nossa conversa. Queria perguntar-te, falávamos de estar amarrado ao passado e olhar para o futuro. Para onde é que vai a tua música no futuro e para onde é que está a ir neste presente?
Bom, então, neste presente, e por acaso agora estávamos até aqui a ter uma reunião sobre isso, eu tenho um disco para lançar brevemente, e a ideia desse disco é um disco composto, escrito por mim na sua totalidade, gravado também por mim em casa, e o disco tem que ver com com a situação da pandemia. Gravei o disco em casa, filmo todo em casa, e a minha ideia é lançar esse disco, juntamente com os vídeos que eu vou acompanhar. E a partir daí, a fazer toda a parte promocional, se calhar eventualmente também terei que ser eu próprio a fazê-lo, porque já existem plataformas para isso. Portanto, em casa, da mesma forma, fazendo todo aquele espaço de separação entre as pessoas por causa da doença atual. E para já, essa vai ser a minha forma. Também continuo a escrever tanto textos para alguns canais que me pedem também para escrever. Portanto, para já, até setembro, em princípio, se nada se alterar, vai ser essa forma de comunicação. Estar em casa, gravar os discos em casa, fazer os vídeos com menos gente possível e tentar espalhar a nossa mensagem dessa forma, assim.
Bom, mas prometo-me uma coisa: quando tudo isto passar, como dizias no início, nós queremos uma conversa aqui em estúdio, está bem?
Irei com tudo, quando quiseres.
E voltamos a conversar quando lançares esse teu disco. O NBC foi o nosso convidado de hoje. Obrigada. Até à próxima.
Obrigado. Muito obrigado.
Até breve.
Obrigado.
É assim mesmo. Até à próxima. Obrigado.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.